O que que tá falando pra vocês, SMzinho? Bem-vindos a mais um ImundoCast. Estamos aqui. Esse aqui é um dropzinho, né, velho? Só pra do ano novo.
Esse é o drop do relax, pô. O drop do relax.
Zé, o ano começou. Estou aqui com meu querido Ibura.
Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão, meus bifes? Tá aqui a gente pra mais uma gravação, já que a gente tentou, né, fazer um especial de Natal ou qualquer coisa parecida, só que... Então é Natal, né? O que é que a gente fez?
Então é Natal, amor do amor. Pois é, a gente não conseguiu fazer porra nenhuma, e é isso. Tipo, pô, você tem que... Às vezes você tem que lidar com você mesmo. Isso. Seria... O que é lidar com você mesmo?
Ibura? Eu diria que você só tá se dando um tempo porque você tá muito cheio de muitas coisas.
Cara, você tem que entender quem você é. Tipo, a gente tentou fazer um negócio. Pra fazer um negócio forçado, a gente sabe que não vai ser bom. Não vai estar legal.
Vide aquele glorioso ImundoCast, né, velho? O sem jeito.
Pois é, teve um que a gente gravou que tava sem jeito. Não lembro nem qual foi, velho. Que a galera até tem dado aquela comentada.
Foi um drops. Eu acho que foi o do primeiro personagem gameplay.
Deve ter sido.
A gente não tava numa vibe boa, tu não tava legal, eu também não tava, mas o pessoal cobrou, a gente fez porque tinha que fazer e, meu irmão, foi um dos piores ImundoCast que a gente gravou.
Você entendeu aí o porquê eu não faço vídeo no Imundo Azul? Porque, porra, não dá vontade de fazer, eu não vou fazer.
Não. Falar por falar, meu irmão, tem que ser muito artificial, né, velho?
Você é doido, velho, eu tenho que fazer um negócio. Por exemplo, eu já cheguei a fazer vídeo pro Imundo Azul, onde, por exemplo, eu queria botar uma rotina. Aí falei, tais dias vai sair vídeo. Beleza, eu falei isso pra mim, falei isso em vídeo e falei, agora vai dar tudo certo. E chegou no momento que eu tava fazendo, tipo, fazia um vídeo, não gostava, refazia. Fazia de novo, refazia. Que eu quero enganar, velho? Eu não quero fazer essa porra, por que eu tô fazendo?
E a gasolina tá cara, meu velho. Ficou esse carro dando assim de carro.
Calma, viado, mas também não é assim não. Mas, tipo, geralmente eu fazia em um percurso pra ir pra algum lugar, porra. Cara, o percurso distante de 10, 15 minutos, dá pra gravar aqui e foda-se. Dá pra fazer um negócio, entendeu? Era um negócio lindo. Fora quando os vídeos não dava certo, aí eu falava, pô, ficou uma bosta. E aí eu parava.
Pra mim mesmo, não quero fazer mais nada porque tem que fazer não, velho.
Tem que fazer pelo prazer, né? Na verdade, o que você
fica
faz...
Fica muito pelas coxas, né, velho?
O que você faz sem querer é o trabalho normal, né? Você, porra, eu não quero fazer essa merda, mas eu tenho que fazer, então foda-se. Mas, pô,
Eu acho que não existe nenhum ser humano que tá ali pelo prazer de ser produtivo. O cara tem que ser muito workaholic pra olhar assim e dizer, não, pô, eu amo o que eu faço.
Meu
eu
pai.
Amo produzir. Sou louco pela...
A tara do meu pai é trabalhar. Eu nunca vi uma loucura. Pô, inclusive, ele já me contou histórias.
Mas isso aí que tá. É tara ou é costume?
Não, mas ele tem essa parada desde cedo, velho. Desde que ele era garotão. Ele falava, porra, eu trabalhava numa empresa onde eu chegava mais cedo que todo mundo. Isso aí é mais chato que todo mundo, pô. Aí o gerente chegou pra mim e falou, porra, Enoch, que massa, né? Você chega mais cedo, sai mais tarde. Funcionário bom, né? Você é o dono da empresa? Aí ele, não. Então beleza, pô. Então se organize, senão bota você pra fora. Você tem família.
Bota a fé que aconteceu isso também comigo no meu primeiro meio de empresa. Que quando eu entrei lá, primeiro emprego, ó. Tinha saído da faculdade, passei um ano sem arrumar nada. Depois consegui esse tempo lá de programador, né? Meu amigo e fazendo os getty. Eu me lembro que eu pegava as 9 e largava as 6. Bicho. Teve uma modificação que um cliente tinha mandado num projeto lá que tinha chegado de 5,50. Eu já tá, quando chegou o e-mail, já tava o quê? Estalando os dedos pra não, vamos ver aqui, vamos corrigir, né, velho? Aí o gerente que tava assim do meu lado olhou assim pra o vice-líder, né, do projeto e fez: ó, fulano, o Ibura tá ali ainda, ó. Ele larga aqui, ó, mesmo, às 6. Porque. Vê só, por que você tá estando no dedo? Você chegou uma modificação, disse, chegou ele. Então, tu sabia que o meu sonho era conseguir largar a hora que tu larga? Na hora que eu olhei pra cara dele, que o Vinci saiu, disse, entendi o recado. Boa noite, pessoal. Amanhã a gente vem sair, viu?
Os caras queriam se comer, porque você tava atrapalhando o esquema dos caras, velho.
Provavelmente, mas, mano, dá pra notar quando, tipo, ok, você fazer uma horinha ou outra pra resolver uma parada, mas... Eu acho que eu não caio mais nessa fita de ficar bombando uma hora pra dentro porque tem que fazer, porque é isso, é o compromisso e tal. Pô, meu irmão, Porque depois, imagina que dá uma ruim tu sair aí, aquilo tudo que tu fez. Aprendizado dá dinheiro só mais pra frente, pô.
É, mas, por exemplo, eu tenho uma coisa comigo que é, eu me incomodo quando eu tenho uma coisa pra fazer. Por exemplo, eu tô fazendo alguma coisa aqui. Nesse exato momento, eu tô aqui, a gente tá gravando essa porra e chegou um e-mail. E eu fico, caralho, é um negócio simples e eu posso resolver, tá ligado? Uhum. Eu fico nessa de, caralho, quero resolver. Aí, tipo, eu acabo deixando de fazer um negócio que eu tô fazendo, que é prazeroso pra caralho, pra resolver um negócio que eu posso fazer depois. É uma mania fresca, tipo, meio que me incomoda deixar algo pendente. Eu chego, eu fico sem... É, em momentos eu fico sonhando com essa merda, fico sem dormir. Meu pai também tem essas paradas, tá ligado? Então acho que eu já tive aqui...
Já herdou,
né? Já herdei. Fora as dívidas que eu vou herdar em breve, né? Porra, que é foda. A única coisa que a gente recebe no fim das contas é dívida nessa porra.
Eu tenho umas heranças gordinhas da família, velho. Ácido úrico, se eu bobear diabetes pessoal.
Mas é isso aí, meu irmão. Aí o cara toma logo dois remédios e tá tudo bonito. Aí, tipo, essas coisas eu fico meio, sei lá, velho. Fico pilhado, pô. Caralho, eu quero resolver, sei lá. Vou fazer, tipo, fulano pé de férias. Eu fico, porra, negócio de férias eu faço rapidão, velho. Quero fazer isso. Então, tipo, eu quero deixar tudo que eu tô fazendo pra fazer aquela parada. E no fim das Entendi. Contas, o que acontece? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e não consigo fazer basicamente nada direito. Tá ligado? Um pato.
Sim. Pronto, um pato. Justamente esse ponto aí, que uma coisa que eu vi muito no trabalho, porque... Eu tinha muito também essa resina de querer resolver tudo, tá ligado? Não queria deixar nenhuma pendência e tal. Só que tem uma hora que vai chegar muito mais serviço do que você conseguir... Vai chegar muito mais do que você consegue liberar, né? Então foi aí que eu ouvi a gloriosa frase dizendo... Então, Ebuninha, veja só, entendo sua intenção boa. Só que... Não sei se tu tá ligado, mas quem faz tudo não faz nada.
É tipo isso.
Aí eu digo... Por exemplo, saquei,
a gente tem um exemplo que eu falei do pato, pô. O pato não Sim. anda direito, não nada direito, não voa direito, não faz porra nenhuma direito. Tipo, ele faz tudo, mas tipo, tudo que ele faz não presta.
Exatamente.
Tá ligado?
Faz tudo meia boca.
É mas... tudo meia boca. E é uma, tá ligado? É uma coisa que eu sei que é, eu sei minha, e eu me incomodo pra caralho, mas eu ainda não consegui resolver. É isso. Tipo, sei lá, eu tô fazendo um negócio, aí é meio que eu não foco numa coisa só. Uhum. Não paro pra fazer um negócio só, eu tenho que ver outra coisa pra tentar fazer, e tem meio que fazer duas coisas ao mesmo tempo, caralho, no sistema eu consigo fazer isso, e no Internet Explorer eu consigo fazer isso. Então eu fico meio que dando alto e tab, fazendo um e fazendo o outro, enquanto uma coisa carrega. Tipo, aí vai chegando mais coisas, eu tento dar atenção a tudo, meio que querendo ser 10 pessoas fazendo um serviço, só que eu sou um cara só, entendeu? Eu fico puto com essa parada, pô, porque tipo, dá umas meia hora, eu não fiz porra nenhuma, eu fico, caralho, velho, é só terminar essa merda. Deixa de ser burro.
Pois é, né, véi?
É foda.
Tu é tipo aquele cara que vai mijando e pra não perder tempo já vai fechando a tampa e tenta mijar antes que a tampa feche pra poder sair logo, lavar a mão e resolver as coisas.
Dá descarga pra você falar, caralho, quando terminar de mijar, descarga ainda tem que estar rolando e tal e não é assim. É tipo isso, véi.
Pega e leve, você. Tu é doido, pô.
Porra, véi, eu tenho. O pior é que eu reconheço. Tem muitas coisas em mim que eu reconheço.
É o principal,
reconheço.
Né, véi?
Tem muitas coisas em mim que eu reconheço, quero mudar, tá ligado?
Uhum.
Não consigo e vivo de boa com isso, tá ligado? Tipo, coisas bestas.
Papadinha é a pessoa do cara.
É, coisas
assim, bestas. Eu entendo como que essa. Muita gente, por exemplo, que encara como mau caráter, má vontade. Mas eu tenho um problema sério de me atrasar pras coisas. Sem zoeira. Eu posso acordar cedo como for pra chegar naquele lugar, mas não sei se a vida dizendo que não vai acontecer ou qualquer coisa assim. Eu me atraso. Tá ligado?
Entendi.
Mas, tipo, não é por preguiça, não é por nada. Eu até me arrumo cedo e essas coisas, pô. Mas tá ligado quando bate aquele fim, tipo, se tu fizer isso aqui, vai dar. Eu e você sabe que não vai.
Eu sei como vai dar. Eu sei como é. Dá pra fazer, dá, mas você chega atrasado.
É, isso pronto, mesmo. É justo, dá pra fazer isso aqui,
esse pô, é o lance, velho. Por exemplo, muitas vezes eu vou fazer alguma parada, sei lá, eu vou cagar, velho. Aí meu pai manda um zap, manda uma telinha de tal funcionário aqui, pô. Esse negócio de suspensão pra saber. Aí eu falo, caralho, eu posso cagar e depois voltar. E tipo, tô me estourando já, querendo cagar, nervoso pra caralho. Aí eu vou, digo, não, vai dar tempo. Pá, faço na carreira e vou embora, tá ligado? Tipo, sei lá, vai que um dia o cara esteja daquele momento que um segundo a mais e destrua a vida Sim. do camarada. É como o cara pois tá chegando é. Na escola, quando você é pivete e você esquece a chave de casa.
Aí que é só a mão no coração mesmo, você vai falar com a vizinha.
É porque parece que o cu é que nem um GPS, né? Quanto mais você chega perto, mais ele fala, ó, meu irmão, bora, caralho. Começa a bater na portinha ali, o cara fala, meu irmão, não vou chegar em casa nem fudendo. Aí quando chega em casa, quando abre a bolsa, fudeu.
Ele é guiado, pô. E antigamente que não tinha celular, que eu gostava de cagar lendo, eu tinha que vir aqui no quarto ainda pegar uma revista pra voltar pro banheiro, pô.
Ah, as revistas ficavam tudo no banheiro logo, velho.
Não, é porque eu pegava Super Game Power, Ação Games, essas coisas, tá ligado?
Aham.
Uhum. Além enquanto cagava, meu amigo.
O foda é pode parecer estranho, mas a minha mãe e o marido dela são assinantes daquela revista Playboy, tá ligado?
Sim.
E na época que não tinha telefone, aí o cara que tem no banheiro? Revista Playboy, porque querendo ou não, além de mulher nua, tinha notícia.
Tem muita notícia ali. Notícia e hoje em dia é só notícia, velho, não tem mais essas paradas.
E, porra, cabuloso. Então imagina, você vai cagar e acabar tendo uma punheta.
Pois é.
Não, véio. Eu vou me distrair aqui enquanto eu cago. Caralho, que doideira, hein, velho.
Masturbanho. O resultado disso.
Que loucura. Aí foi de onde eu consegui ver a Playboy da Cleo Pires, na época que a Cleo Pires tava no seu auge do sentimento bom, né? Porque, porra, agora ela parece que ela tá com a cara quadrada, tá estranha. Ela foi minha musa, né, por muito tempo. E não que eu não comeria. Porra, quem é que não vai comer a Cleo Pires? Se ela chegar, e aí, bro? Let's go, os caras falam, opa, digo bora. Mas, porra, visto o que era antigamente, era foda, pô. Aí o cara vê a Playboy da Cleo Pires ali dando sopa, o cara vai fazer o quê?
Porra, bicho, o pior é que eu acho que a primeira Playboy que eu vi... Tem um videogame aqui, um Playtime, que foi era basicamente o recanto dos chegados, tá ligado? É onde tava todos os brothers, onde o pessoal ia marcar pra ir pra lá ficar conversando, tá ligado? E pai bola, que eu vi minha primeira Playboy lá, no videogame de James. O nome do cara é James. É realmente James. O cara mora no Ibu, o nome dele é James. O cara é muito gente fina, pro sinal. Meu irmão, foi lá, pô, naquele que beijou ele com uma revista assim, ele chamava de. O quê? Ele chamava de Rafas. Ei, Rafas, olha o que eu tenho aqui. Ele, isso o quê? Ele puxou assim, dá uma sacada aí. Primeira Playboy que eu vi na minha vida, pô, Daniel Vintes.
Caralho.
Foi, pô, de caramba, velho, uma Playboy, meu irmão, mas embaçado ver aqui, não. Ele, não, pô, espera aí, pô, olha onde tu tá, pô, só tem tabacu jogando videogame, pô, o pessoal vai querer ver contigo isso aí. Senta ali no banco, vai lá, eu disse, caramba, e realmente, porra, achei um dos dias mais foda da minha vida, aquele ali, tá ligado?
O foda é que antigamente tinha, quando eu era garotão, a gente, o cara descobre, né, essa questão de revistas e tal. É, a banca de revista, de toda banca de revista, vendia aquelas revistas. Tá ligado? Aquelas pequenininhas que custava R$1, R$2, que era da sim. Private. Que era, tipo, era como se fosse um filme pornô traduzido pra sim, revista. Sim, sim. Aí, tipo, com R$2 você comprava o porra daquela, era do caralho, velho. Então, eu pedia pra alguém comprar pra mim. E, bicho, era uma alegria, era uma satisfação, velho. Muito cabulosa. De você ver um, tipo, você... Como é que você entenda pouco daquela parada, só vê aquela parada em filme? Fica, caralho, fica vidrado. Pela bagunça que tá rolando, pela loucura.
Pois é, aquele negócio, você sabe que é errado e acha massa porque é errado, tá ligado? É,
claro, claro. Aí o foda foi quando a minha mãe achou essa revistinha. E aí ela chegou pra mim, o que é isso aqui? Aí eu digo, velho, tem muito que se fazer não. Ela foi e tocou fogo na minha frente. Outra vez também foi quando tinha um colega que estudava comigo. É porque na minha terceira série eram poucas pessoas na sala, tá ligado? Aí eram 4 alunos, se eu não me engano, no colégio aqui, que era perto da minha casa. E na minha quarta série, eram só eu e outro cara. E aí ele, o tio dele vendia equipamento de som e tal. Aí, tipo, todo DVD automotivo naquela época que começou, porra, loucura do caralho. Os caras testavam DVD lá na loja do tio dele. E toda vez que os caras estavam testando DVD, era DVD pornô, velho. Toda vez que eu tava lá, os caras estavam lá testando, botando pornô pra rolar lá. E, tipo, trabalhando de boa... O pau quebrando, os clientes chegando, a galera parando pra olhar e, tipo, se interessar, vê esse DVD aqui, velho. Vamos comprar, tipo, sei lá. Só nessa. Cara, só nessa tática de colocar um DVD pornô pra rolar num DVD de carro. O cara vendia tanto DVD nesse mundo, velho. Que, sei lá, eu acho que foi o marketing mais foda que eu já vi na minha vida. E aí, eu peguei um DVD emprestado. Né? Eu digo, empresta um DVD aí, pô, nisso aí, mas a gente. Aí, beleza. O cara me emprestou, aí deixei na bolsa. E aí, quando eu fui dormir, porra, a mãe do cara mexe em tudo que o cara tem, né, velho? Mochila, porra, sim. Tudo pra organizar e ver o que é que tem pra tirar lá, de lixo, né? Aí ela pegou o CD. Aí ela chegou pra mim, eu dormindo, tirando o cochilo da tarde. Ela, o que é isso aqui? Aí eu disse, Sei não. Como é que você não sabe se tava na sua bolsa? E como é que ela vai explicar? Eu acabei de acordar, tava processando as ideias, velho. Aí deu um labafero pra lá, eu tive que devolver. Claro, né?
Esse não podia acabar o negócio dos outros. Levei duas resenhas agora com esse negócio da tarde. Tem um tuta meu aqui. Que, meu irmão, e tá ligado aquele cara aqui que ele é novo, mas é muito. Muito azarado, o pangolão, não sei explicar não. Aquele cara que é o famoso panga, tá ligado?
O jagunço, né?
Meu irmão, uma resenha do caramba, meu irmão. Porque ele é meio viajado e o pai dele é bem brabo, pô. Ele contou com uma vez, chegou da escola, estou cansado, foi dormir de tarde, pô. O pai dele, quando deu umas 2 horas da tarde, deu uma pesada na porta do quarto dele, tá ligado? Pá! Tá fazendo o quê? Tô dormindo, pô. Tava usando maconha pra estar com sono nessa hora, ele disse, tô cansado. Aí o pai dele falou assim, tá bom então, beleza. Fechou a porta e ficou por isso, tá ligado? Caralho! Tava usando maconha, meu irmão, dormi nessa hora, estou cansado da escola. Ah, tá bom, beleza.
O foda, fala em maconha, quando eu fazia o ensino médio aqui, estudava um colégio perto de casa, que era o Santíssima Trindade. Então, pra fazer o trajeto da minha casa pro Santíssima Trindade, eu tinha 2 percursos. Ou descer uma escadinha, passar por uma grotinha que tinha por aqui, que era, porra, cortava um caminho do caralho, e toda vez que eu passava pelas pessoas ali, eu cumprimentava todo mundo. E seguia o baile. Indo e voltando pro colégio, ou então fazer um puta rodeio do caralho pra poder chegar no colégio. Aí eu digo, porra, vou passar por aqui. E, porra, não tem problema, galera, cumprimento o pessoal de boa. Rapaz, só eu indo pro colégio e voltando, levei fama de maconheiro.
Oxi!
Só porque eu tava descendo ali na escadinha, pô. Aí falou, rapaz, eu vi que tu tá fumando maconha. Eu disse, caralho, pô. Oxi, maconha. Eu nunca tinha nem visto maconha na minha vida, pô. De cara, como é que eu tô fumando maconha? Eu nunca nem vi. Aí, tipo, tá. Porque, ó, meu irmão, velho de bairro é foda. Não tem o que fazer.
Sim.
Fica olhando as coisas e fala, caralho, o menino desceu ali, ó. Ali uma boca de fumo. Ele tá usando droga aí. Porque nem saber, cara, sabe? Me perguntar se é o caminho do colégio é mais fácil dizer. Só pra ver a bagunça acontecer.
Eu acho que o pior não é nem esse. O pior é que, tipo, todo mundo conhece. O teu pai conhece tua índole, né? Sim. Todo mundo sabe como é que o cara é, pô. Mas se o vizinho chega e, ó, eu vi ali o Ibura usando droga. Tua mãe vai chegar em casa e vai cobrar. Tá usando droga, rapaz? Que pergunta da porra, né,
velho? É.
Que loucura. Eu não entendo, mas. Estamos aí,
rapaz, eu fiquei muito puto, pô. Digo, rapaz, eu só tô indo pro colégio, quer dizer que eu vou ter que fazer uma rodeio. Aí só que depois de um certo tempo parei de andar por ali, porque começou a vir uma galera diferente, que já começava a me olhar de maneira ostensiva. Eu falei, não, pra evitar um transtorno, eu vou fazer o percurso um pouco mais longo. Mas, porra.
E a sacola de dinheiro andando, né?
Você é doido, porra. Eu tenho até medo. O cara, quando passei por lá, o cara botou uma mesa na frente e falou, agora vou começar a cobrar pedágio. Eu falei, eita, porra.
Oxi, vou começar a pegar desvio, né?
É isso aí. Esse negócio do pedágio, aí esse cara ficou tão bom de cobrar pedágio que levou tiro pra caralho. Mas aquela coisa, maloqueiro é foda, não morre, né, velho? O bicho levou tiro na cabeça, no peito, tá vivo aí, tranquilo, corrido.
Ah, pô, é o 50 Cent? Tá capô.
Quase isso, né? O cara é bom, pô, o cara é cabuloso. O Robocop, pô, o Robocop
foi aí. Pouco tocou, dele, né, velho?
Parente dele, puta que pariu, pô, era foda. Aí eu parei de andar por ali porque realmente tava pesado, velho. Tava muito difícil.
Inclusive, eu tinha a segunda história pra contar, não lembro da segunda não, porque eu ri muito da primeira.
O foda é, onde eu moro, viado, tem... A gente ficava... Tinha o costume de ficar na rua, né? Até mais tarde.
Sim.
E...
Legal pra caralho, né, velho? Vamos ser sinceros. Você, pivete, tá com os outros pivetes na rua conversando merda, assim, porra, sei lá, 9 horas da noite, você achava um bicho, né?
Porra, era do caralho isso aí, viado. Era foda.
Uns paradas que a gente não vai ter hoje em dia.
Não tem. Hoje em dia você vai na... Tipo, dá 7 horas da noite, não tem ninguém na rua. E é como se você, sei lá, fosse cidade fantasma, velho. Porque ficou perigoso. Na verdade, hoje em dia tudo é perigoso. Nada... aquela paz que você tinha de andar de boa na rua, era tranquilo. Inclusive, já fui roubado até na porta da minha casa. Os caras fizeram uma pista nova. Que dá acesso à principal e tal. Que antes era meio que sem saída, então era, tipo, não tinha pra onde a galera correr, tá ligado? E hoje em dia tem. Então o cara passa por aqui, dá o signal e vai embora. Tipo, ninguém vê mais essa pessoa na vida. Então ficou muito mais fácil pra bandidos entrarem em ação onde você reside. Uhum. Aí parou essa parada da galera se juntar, ficar trocando ideia na porta, sei lá, na esquina, conversando merda, tirando onda, enchendo o saco, sei lá, fazendo qualquer tipo de bosta.
Sim.
Isso parou cedo, velho. disparou cedo. Logicamente que agora nem tanto, que agora cada um tem seu caminho. É, os caras vão crescendo e, porra, vocês... Os amigos, eles se falam mais pela internet, porque cada um, pá, mora em outro lugar, casou, se amancebou, ou tá estudando pra caralho.
A vida seguiu, né, velho?
A vida seguiu, mas era foda, pô. Isso aí era, foi uma das coisas que mais me deixou triste. Porque o querendo ou não, quando, primeira vez que lançou Lan House, perto da casa dos meus tios, acabou toda a brincadeira que a gente tinha. Tipo, a galera brincar na rua, joga bola, tira onda, tipo, bagunçar, sei lá, brincar de bope, esconde-esconde, a porra toda. Acabou, porque a galera só queria saber de jogar, pô, só queria saber da internet. A internet é foda, inclusive a gente tem os nossos meios de trabalho a partir dela. Porém, eu acho que ela tende a destruir certas coisas que o cara tem que viver.
Sim, eu concordo, sim.
Sacou? A internet
e é do caralho. Não é pouco não, velho. Quem nunca, né, velho, os malucos, sei lá, vão fazer tal coisa, não, poxa, vou jogar, sei lá, vou jogar lá em Age, pô, vou fazer não sei o que aí, sei lá, vou falar com a Chuchas aí que eu conheci no Chatterwall.
Caralho, Chatterwall, é antigo, eu gostava do chat de lésbica, porque era muita bagunça.
Bagulho doido. Aí eu digo, pô, bicho, eu ainda digo que era legal, porque aqui os caras tinham realmente esse bom costume ainda de se juntar pra conversar, tá ligado? E o que é que acontecia? Tinha um maluco aqui, seu Cavalcante, ele tinha uma mesa de sinuca e totó. E tipo, obviamente, os caras jogavam sinuca apostando. Só que a turma da gente curtia muito jogar totó. Aí pegava um toco assim, sei lá, cada um dava 2 contos, meu irmão. Dava pelo menos umas 40 fichas, pô. Passava a noite toda jogando totó, velho. Era muito bom, pô.
Nunca fui muito fã de totó, não. Agora sinuca, minhas tias, que eu passava muito final de semana na casa dos meus tios, tá ligado? Porque lá, porra, lá onde tava a galera, velho. Tipo, pô, eu tenho meus amigos aqui no bairro, só que lá eu também, onde eu passei minha infância. Então, eu gostava de ir pra lá. E, tipo, lá era digamos que tinha mais liberdade, não tinha esse lance de perigo. Aqui também não tinha tanto. Mas lá não tinha, então lá era de boa. Você passei lá, ficar até 11 horas na rua, brincando, correndo, descalço, sem camisa, sem se preocupar com porra nenhuma. Pô, isso aí era do caralho. É, aí, tipo, sinuca era uma coisa que a gente não podia ir. Porque sinuca é ambiente de hostilidade, né? Onde rola dinheiro, rola confusão. Aí até um dia que eu entendi o porquê que eles não queriam que a gente andasse na mesa de sinuca, porque os caras começaram a brigar por do nada, sei lá, rolou um negócio pra lá e um cara deu um murro na cara do outro, o cara caiu, se levantou, o pau quebrou lá dentro do bar e foi um corre-corre pra lá, um vucu-vucu, foi uma loucura da porra.
Tu é doido, meu irmão, porra, que fita da peste.
É porque é o seguinte, tem um amigo meu, o avô dele tem um bar. E esse bar, ele era abertaço, velho. Tá ligado? O bar que não tem porta, ele é grande pra caralho. É um vão grande, tem a parte da cozinha que é fechado. Mas na frente tem um quintal do bar, que tem árvore pra caralho. Que, tipo, já era de terra e tal. A gente jogava bola ali, inclusive. A gente jogava bola lá, brincava pra caralho lá. E, tipo, a gente tava sempre frequentando o bar lá, porque ia pro quintal e ficava brincando. Tipo, não era aquela coisa movimentada. Mas tinha, porra, o vai e vai, os caras iam tomar uma. Tinha a mesa de sinuca, que a galera ficava lá. Mas quando tinha, toda vez que tinha alguma coisa de sinuca, a gente não podia ir. Ou a gente ficava lá no quintal, brincando com o normal, ou não podia ficar no salão enquanto tava rolando sinuca, tá ligado? Até o dia que rolou a bagunça, velho. Aí depois eu entendi. Quando você começa a assistir os vídeos do Bayern de Mauá, você vê, porque ali é os caras armados, ali é dinheiro na mesa, tocou,
e caiu... E três guardando, né, velho?
É, tocou ali, tocou numa nota ali que pode ser R$2, cai o dedo. Tocou de guepa. Faça isso não.
E o pior não é esse não, meu irmão. É que se você parar pra olhar, os cabas não brincam com dinheiro pouco não, pô. Os cabas vão lá pra coisa de, sei lá, cheguei com 20 mil conto, quero ver o que dá aí.
É, rapaz, é muita doideira, pô. É muita loucura, velho. Esse bagulho do cu, quando eu comecei a ver realmente o banho de Mauá, meu irmão, que viagem, velho. E o cara é bom, pô.
E o cara é bom.
O cara é bom. Eu fico... Depois que você entra no... Fica assistindo vídeo de sinuca, você começa a receber muito nos seus feeds, tá ligado? Do YouTube. Aí você vê aqueles campeonatos internacionais, o europeu, o americano, o caralho é 4, aí você fica olhando, fala, porra, os caras ficam dando aplaudindo cada jogada. Quando você vê o Bayern jogar, você fala, porra, cada jogada normal, né, velho? Sei lá, o cara dá um toque, o cara, a bola cai, os caras, vai ao delírio, pô, isso aqui, o Bayern faz isso aí com o dedo no cu.
Mas tem de deuses, né, velho? Agora, sinal, um dos vídeos que eu mais curti do Baianinho foi aquele que eu te mandei, que o título era o Bruxo versus o Dragão Chinês.
Não, aquele ali foi doideiro.
siga em frente.
O dragão chinês parecia que tinha esquizofrenia, porra.
O dragão chinês tinha os dentes todos quebrados, velho. O japonês parece que foi apagado com o tamanco,
meu irmão. É chinês, porra. Rapaz, chinês é tudo... É um cara nojento da porra. Quando você vê assim, você fala, rapaz, esse bicho é sujo, né? É como, sei lá, se os caras morassem dentro do buraco do Saddam Hussein.
É foda,
pô, mano. Pô, os caras saem tudo deformado, pô. Não tem uma galera... Logicamente que tem seus arrumados, mas, porra, tem uns caras que é feio, pô. Pangarave do
pô,
caralho.
Mas, fala, tipo, pô, meu irmão, os arrumados pros tronchos é, tipo, um pra mil, né, véi?
É, mas aí, lá é muita gente, né? Então, pra mil lá...
Importa, na verdade, lá é a gameplay, né? Os cabas for bom de sinucagem, tanto faz o que ele tá vestindo lá, né,
O negócio lá é sinuca que trabalha escravo, de resto, foda-se.
Pois é.
Mas aí, eu fico pensando, eu digo, rapaz, eu queria ver o Baianinho de Mauá dentro desses campeonatos internacionais. Uhum. Que os caras vão... Porque
ele estava jogando com China pra fazer essa parada, não? Pra ir pra uma resenha dessa.
A caçapa é grande, velho. A caçapa é grande pra caralho. Pô. E você vê os caras daqui jogando, é que naqueles bar que a mesa de sinuca já é torta, o cara tem que fazer um cálculo a mais... A boca já não presta direito, os caras botam a capa de cerveja em cima, cai água, a loucura da porra, e os caras fazem aquele desmantelo todo. Pô, imagina uma caçapa daquela, o cara vê, eu devia um gol, tô no pênalti aqui, vou fazer meu gol. Eu queria ver, eu acho que seria massa.
Antes do Baiano de Mauá, tem um maluco que eu vi, eu acho que o nome dele é Ronnie Sullivan, alguma coisa assim.
É, o Ronnie Sullivan, tem um tal de Efraim Reis também, alguma coisa assim,
irmão, que
tem um
coroa. Esse maluco, quando eu vi a sinuca que ele jogava, nunca vi na minha vida, que eu achei umas bolinhas vermelhas e umas bolas coloridas. Eu sei que ele tá jogando contra um China, por sinal, o China errou uma atacada e foi ver dele. O bicho matou todas as bolas do jogo, pô.
Eu vi aquele vídeo ontem, inclusive, eu vi esse vídeo ontem. Ah, mas eu tinha visto já um tempo atrás, aí ontem apareceu de novo, eu vi, porque é bonito. É foda.
O bicho é brabo, velho. E o bicho manda umas tabelagens, umas bolas que olha assim, rapaz. Como é que ele vai fazer aqui? Ele mira pra cá, mira pra lá, dá umas tacadas, a bola da sinuca faz drift, ele acerta. Eu digo, pô, o bicho é bom, velho.
O cara fica olhando que nesses jogos aí, porra, o cara não pode errar uma, né, velho?
Pode não, velho.
O China só errou uma, pô, e acabou o jogo pro menino, bichinho, velho.
Ele passou o resto da partida assistindo, pô.
Treinou pra ficar.
Treinou pra ser espectro. Você ir pro campeonato pra ver pra se assistir perder, velho. Que merda, meu irmão.
Treinou pra ser espectro é foda. Agora, uma parada que. Tá falando em campeonato assim, que eu realmente parei de ver, que eu perdi o tesão de assistir, foi o UFC. Não sei se você acompanha atualmente.
Não vejo mais, não, velho. Não vejo há um bom tempo, velho.
Não perdi o tesão. É, antigamente, por exemplo, quando o José Aldo tava no auge. Quando o Anderson Silva ainda lutava naquela loucura. Quando os caras aí era sangue pra brigar, era massa. Hoje em dia, sei lá, parece tudo muito mecânico. A galera só quer fazer ponto. Eu não sei se você está assistindo concorda comigo. Se você não concorda, foda-se. Se você concorda, foda-se também.
Teve um também que ele tentou vingar, né, velho? Depois que os outros saíram, que foi o maluco que parece o aquele cara de Star Wars. Como é o nome dele?
O Anakin? Anakin, sei lá.
Não, o mestre dele.
Porra, não faço ideia, velho.
Você sabe quem é? Eu não sei o nome desgraçado, não. Ele é o irlandês, putão da vida lá, puto com tudo, brabão.
O McGregor.
Isso, e o McGregor.
O Mac tem, não, logicamente que tem suas exceções. Tem o Khabib, né? Que o bicho é cabuloso também. O russo é duas doses de vodka e três murros na cabeça.
O McGregor, ele ainda tentou brincar de cavalo do cão até que ele levou uma surra e morgou.
É, não, foi o Khabib que pegou ele, pô. Começou, teve aquela bagunça toda do McGregor escrotizando pra caralho o Khabib. O Khabib falou, oxi, beleza. Teve a repercussão da porra que ele ia ficar suspenso. Acho que ficou até suspenso no momento. Mas a luta já tava marcada e tal. Meu irmão, na hora da luta, velho, o Khabib, ele foi pra matar. Pô. Tá ligado? Aquele cara que você tem raiva. Você fala, eu vou pegar esse bicho, eu vou matar ele no morro. Foi o que o Khabib fez. Deu-lhe tanto, deu-lhe, sufocou-lhe que o juiz teve que tirar com a broca. Diga aí, velho, tira o plastique, vamos dar morrer. Está pegado. Mas é porque, porra, a galera, pá, tipo, não tem mais esse instinto brutal que a gente quer ver. Tipo, eu sou acostumado a ver filme de luta.
Tem não.
O que é que a gente assiste um filme de luta? Porradaria. O que é que a gente vê um Jason Statham lutando? porra, ele dá um chute que o cara voa, é massa pra caralho. Mas, tipo, quando você vê uma luta de sei lá, dos caras que... Um evento que você tem aquela visão de, porra, essa luta vai ser massa, os caras vão pra cima, os caras sabem brigar, os caras são bons nisso, bons naquilo, tem aquela expectativa foda por conta do card. Aí, quando você vai ver a luta, é uns olhando pro outro, e finge que vai, e dá um empurrão, dá uma entradinha de queda, e fica ali, tipo, ninguém vai pra cima de ninguém, pô. Fica querendo pontuar, pra no final das contas, passar 15 minutos de luta, e os caras, digam, ah, ganhou não, nos pontos. Tá tanto isso quanto o campeonato de jiu-jitsu, né?
Eu tenho mais saco pra essas coisas,
não. Eu não tenho, não.
Por isso, nenhum, não, é, na moral.
Por isso que, realmente, eu parei. São poucos conteúdos que hoje em dia eu consumo, tipo, ah, vamos pra um bar assistir UFC, eu vou nada, velho.
Isso eu disser pra tu, Vitor. Eu acho que até te mandei pra tu e pro Fábio até. Mano, os caras. Um canal de briga de quintal, pô.
Eu vi, inclusive eu vi um lance desse, os caras brigando de calça jeans, pô.
Sim. Aí eu ri porque eu tenho certeza que tem um dos caras lá que é BR, que o nick dele era Maluco. Maluco versus mesmo. Os nomes são maravilhosos. Black Goku. Sei lá.
Eu acho que o que você me mandou foi o do Gordinho, que era metido a ninja, né?
Isso, o Gordinho metido a Karate Kid, que ele, de algum jeito ele chutava alto, ele deu uma na benção do cara e o cara apagou.
Rapaz, o Gordinho batia pra caralho, pô. Aí você para pra analisar. Digo, porra, eu me divirto assistindo um campeonato, sei lá, uma briga de rua no meio de um quintal que os caras organizam, uma briga escrota que ninguém sabe nem o que é que tá fazendo, do que você ver dois profissionais lutando, pô.
Pois é, é o grande sinal que algo tá errado, né,
velho? There is something wrong about it, baby. Tem coisa errada.
É o grande sinal, na moral, é foda, velho. Mas, Vitor, eu entendo que essa é a nossa primeira conversa do ano. Mas vamos falar alguma coisa sobre o ano, na moral?
A gente pode... Eu tava até pensando aqui, quando a gente tava conversando nada com nada, a gente pode fazer o Imun Drops Nonsense, né? Isso aqui é o Nonsense
para mim. Pode. Esse é um grande Nonsense. Arrumamos o título, meu irmão.
Imagina. A gente tava aqui, a gente falou do Baiano de Mauá, falou de infância, falou do que eu levei fama de maconheiro, você falou da Playboy que viu lá no Playtime. Tipo, Sim. Nada a ver com nada. Tipo, a gente só começou a gravar agora. E foda-se.
Só chegou o assunto. E isso é bom, eu acho legal.
De vez em quando é bom ter umas paradas viajadas dessas, assim.
Concordo,
não sempre.
Eu, né? Concordo. Isso nada mais é que uma música do Radiohead, né, velho? Quem sabe, quem escuta Radiohead sabe, as letras não são nada com nada. Entendi. O cara vai cantar aqui, sei lá, eu tava na rua, peguei um café, vi um elefante voando, sou na África, tô em um mel, tô afim de tomar um copo de leite. É um negócio assim, sem noção, nem pé na cabeça.
Entendi.
Mas
foi tipo isso aqui agora.
Foi tipo isso agora, do nada saiu de dor de barriga pra crime, pra sinuca, baianinho, e é isso aí, tamo tranquilo.
Mas é isso, chegamos no ano de 2021, no... É uma coisa bonita, um marco foda, né?
Sobrevivemos a DLC, né, velho, que foi 2020.
2020 foi um ano, não foi um ano totalmente ruim, na minha opinião.
Eu também não acho, não acho assim que foi 100% ruim. Não foi algo, eu não diria que foi construtivo, mas não foi algo ruim, não. Eu diria que foi mais, tá ligado aquele seriado que sempre tem um episódio com ação, não sei o que, e esse aqui é o episódio pra refletir, pronto. 2020 foi episódio de reflexão.
Tipo aquela série quando você acaba digamos que 2019 foi aquele episódio final de um bagulho que... Sempre aquele... Tá ligado aqueles episódios de Game of Thrones que quando acaba você fala, puta que pariu, o próximo vai ser foda. Você, sei lá, caralho, meu senhor amado. Aí quando você chega no outro episódio, você, puta que pariu, que confusão, que merda. Aí quando chega no final... Ele deveria ser bom, mas 2020 não foi tão legal assim. Mas, tipo, foi um ano
foi
bom.
Não.
Eu achei um ano... Tipo, é porque muita gente teve que se reinventar. Foi isso que eu achei massa. Em relação de pessoas tendo que ter criatividade pra poder manter seu sustento. Reinventar a si mesmo. Que fazia... Empresas tiveram que adotar sistemas de trabalho totalmente diferentes do seu padrão habitual. Digo isso por conta lá do escritório do Coroa, onde eu tô conseguindo trabalhar de casa, E tipo, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição. Logicamente que porra, a produção é outra quando você tá em loco, né? Mas quando você tá em casa, sim, tipo, não deixei faltar nada e, tipo, é aquela coisa. Lembra que a gente conversou sobre no começo de querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Tipo, sou eu, cara, quero editar um vídeo aqui, terminar um negócio ali, fazer um negócio cá, esperar um negócio carregar, fazer outra coisa ali. Mas ainda assim sai tudo. Tipo, teve muita coisa boa.
Realmente aprendi a ter bem mais disciplina. Porque antes, vamos ser muito sinceros. Você tampar lá na empresa é uma resenha diferente, por quê? Primeiro que o que você vai resolver, você vai resolver lá. Você não tem distração, você só tem suas ferramentas para fazer seu trabalho. E em casa, meu irmão, requer uma concentração, barra dedicação muito alta, porque, pô, eu tô tampando aqui no notebook com o meu PC no lado, pô. Pra ver besteira, é um pulo, pô.
Sim.
Papai assim, pô... Eu vou bater, sei lá, um Dark Soulzinho aqui rapidinho.
É, que nem e eu no México.
E o cara ficou gastando demais. Pois é, vou jogar uma partida de México.
Vou jogar uma partida aqui.
Nunca é só uma partida. Eu sei que não é.
Já teve época, tá ligado? Deu trabalhar com o México minimizado, porque era enquanto terminava o serviço, era um serviço e uma partida. Um serviço e uma partida.
Eu tenho um truta que ele ficou tão viciado em México, isso lá no tampo, que ele deixava o PC de casa ligado. E fazia como é o nome? Aquelas paradas. TeamViewer.
Eu queria fazer isso quando eu comecei a jogar logo no início do Magic, né?
Só aí ele jogava pelo celular no PC, velho.
O PC do escritório não suportava. É, não prestava direito, né? Aí eu. Mexendo
no TeamViewer. Talvez tenha sido melhor. Talvez tenha sido melhor.
Ah, não, ainda bem, né? Cara, eu tentei até emular. No telefone que eu tinha, em Windows 8, pra ver se eu conseguia instalar nele. Meu irmão, eu já pensei tanta coisa só pra jogar aquela merda, velho. É foda.
Mas, por um lado, eu até entendo. Porque, na moral, se é eu gosto muito de jogar jogo de carta. Tipo, não só poker, o 21, né? O Blackjack, eu gosto dessas porra. Mas eu também gosto de TCG. Eu gosto de Magic, eu gosto de Yu-Gi-Oh! Eu gosto de... Eu joguei até não sei se tu lembra, na época era um Might Magic Dual Force, alguma coisa assim, não lembro não o nome. Que era legal, era da Ubisoft e ainda conseguia ser bom.
Não cheguei a ver não.
Era muito bom aquele joguinho de carta. Meu irmão, e eu sempre pensava isso, pô. Meu irmão, por que não existe uma versão dessa mobile pra eu poder tirar? Tô morgado na parada de ônibus, tô voltando pra casa. Saco meu celular e jogo, tá ligado?
E o ladrão bate. E aí?
É, exatamente, o dono busca. Aí, quem ganhou ponto em cima disso aí foi aquele Rastone.
Sim, Hearthstone, eu já ia até comentar isso aqui. Se eu não me engano, aquele o Runeterra também tem o do LoL, né?
Sim, e o Auto Chess também. Mas, pô, você jogar uma partida de Runeterra e de Auto Chess, tu vai ser roubado mesmo, pô. Uma partida que deveria durar, sei lá. Sim. O jogo, sei lá, tem que ser rápido. Uma coisa que deveria no máximo ser 10, 15 minutos, só vai durar 2 horas. Tu jogando a parada. Tu é doido, porra.
É foda.
Futuro não.
Eu queria que os caras lançassem, que aí eu ia poder cagar e me enterter enquanto eu cago, jogar carta.
Pois é, velho.
Ia ser uma coisa bonita.
Seria de veras bom.
Mas e você, pra você, obeso? E pra você, o que foi 2020?
Como eu disse anteriormente, o principal aprendizado foi disciplina. Porque, querendo ou não, nos primeiros dias, menos meses, na verdade, eu vi que eu produzi menos da minha vida porque eu tava procrastinando demais. Tudo isso porque eu tava com tudo na minha mão já. Tampar de casa é bom, é sim. Mas, por exemplo, sentir falta do ambiente de trabalho. Nunca achei que fosse pensar assim, né? Mas é legal você tomar um café com seus tutas, você ter uma resenha pra resolver. E é só chegar assim no lado, tocar o nome do cara. Tu pode ver isso aqui comigo? E resolver a parada, tá ligado? Vi também que o quão é importante pra um ser humano ele socializar com outras pessoas.
Pra caralho, velho. Pra caralho.
Porque, na moral mesmo, massa que a gente tinha amigos online, né? Coisas que vieram com a internet pra poder dialogar. Mas, por exemplo, eu gostava muito de pegar a patroa, vamos comer um sushi, ou então estuda. Não, vamos tomar um café ali, vamos numa sorveteria ali e tal, vamos conversar, vamos bater um podão. E agora é mais embaçado, né, véi?
Agora
é muito mais embaçado. E, tipo, você não quer pegar a parada e não quer também passar risco pro pessoal. Então, a internet segurou um BO muito grande, velho.
Segurou pra caralho.
A internet já segurou um BO muito
grande. Pra gente que trabalha com internet, isso aí, tipo, foi maravilhoso e no primeiro aspecto da galera tá em casa, né? Sim. Isso aí, pra galera que, sei lá, que faz stream ou faz o caralho que seja, foi do caralho porque, porra, tava todo mundo em casa, tava, digamos que todo mundo com tempo de assistir o cara, velho. Então você, você que meio que ganhou uma boa popularidade dentro desse termo aí do seu trabalho. Agora, porra, foda que a situação que tava todo mundo, né? Pra ter que estar em casa, entendeu?
Foda não é isso. Não é à toa que esse ano, o 2019-2020, foram os anos do podcast, pô. Porque tava todo mundo em casa, todo mundo que assiste aí, quer ver alguma coisa pra... Pra não ficar moscando da vida, mas quer fazer alguma parada, vai ver podcast, pô. E, porra, meu irmão, acho que foi um dos maiores desafios de 2020. A gente não, porque a gente joga, a gente conversa, a gente vê filme, vê desgraça, mas arrumar um hobby que lhe mantém em casa, por exemplo. Ou então tu que curte fazer exercício. Tu deve ter sido um saco, tu até conseguir fazer tuas paradas em casa. Não foi que eu lembro que tu comprou uma esteira,
Não, eu comprei não. Eu já tinha aqui um tatamezinho, eu ficava fazendo exercício normal, mas porra, treinar em casa é uma merda, velho.
É, pô.
Tudo que você vai fazer sozinho é basicamente uma bosta. Por exemplo, na academia é massa que tem gente, você olha a gente, você vê a galera treinando, você treina também. Sei lá, você cumprimenta uma pessoa ou outra, troca ideia com o professor da academia, pai, e depois vai embora, tá ligado? Tipo, tem esse lance que é tipo momentâneo. Agora, pra você em casa, você morre, é que nem você falou, você tem tudo ali na sua mão. Então, tipo, você não tá num lugar focado pra aquilo. Tipo, no começo da pandemia, eu tava... Tipo, só engordando e depois eu falei, caralho, velho, tinha bermuda minha que não tava querendo mais abotoar, assim, eu ter que puxar a barriga pra dentro. Tá ligado?
Uhum.
Aí eu falei, porra, peraí, pô, tem coisa errada aqui. Eu digo, não. Aí eu comecei a me preocupar mais com essa porra e, inclusive, algumas coisas, eu até comentei em podcast passados, que eu tava me incomodando na hora de dormir, velho. Tava me incomodando, pô. Eu digo, porra, ganhei só um pouquinho de peso, já tô me incomodando com essa porra. Tava uma merda,
cara. Fica até melhor depois, pô.
Eu vou até. Vou começar a fazer isso. As academias abriram. Aí eu comecei a me programar todo. Tanto é que eu vou malhar parecendo que eu sou um médico de luva, máscara. Parecendo um maluco. E os caras chegam.
Mas é o que importa mesmo.
É pra que essa porra toda? Digo, meu irmão, velho, eu sou puta. É isso aí, ó. Ah, mas malhar de luva, você é viado. É mesmo malhar com isso ou sem isso. O resultado é o mesmo. Pelo menos a doença não chega em casa.
É o que importa, é o principal, né, velho? E só entre tu que mora com gente velha, eu também moro com gente velha aqui em casa, né? Meus pais e tal.
Pois é, o cara tem que estar ligeiro, senão fodeu, velho. Tanto é que eu dei até um tempo de treinar jiu-jitsu, porque essa porra voltou, né? Tipo assim, tá aumentando o número de incidência, então eu falei, porra, vamos...
Você não tem óbvio da conspiração, acho que nunca baixou. Eu acho que nunca baixou.
Tem isso aí, mas... Quando você vê as pessoas perto de você contraindo, você já fica mais... Digo, pô, o cara fica mais ligado. Meu irmão, tem coisa acontecendo aí. Pô, enquanto era só os outros, porra, do caralho. Tipo, ah, velho, é aquela coisa, nunca vai acontecer comigo até você ver chegar na sua porta, entendeu?
Pois é, velho.
Foi que nem quando eu joguei ovo em ônibus, pô. Quando eu fazia oitava série. Porra, é isso aí, vamos vandalizar, bota a camisa na cabeça e joga o ovo no...
Toca ninja.
Se esconde e foda-se. Beleza, aí no outro dia a diretora chamando lá todo o nome de todo mundo. Quando uns cinco nomes que ela chamou começou a bater, eu digo, fodeu, meu é já. Quando ela falou o meu, eu já tremi na perna, velho, digo, pronto. Pensei que nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu, tá ligado? Então é isso o medo. Tipo, ah, não é que nunca baixou, nunca aumentou, mas é que tá chegando perto de você, entendeu? Tá chegando, Satanás tá batendo na porta, ele tá fazendo aqui, ó.
É foda, hein?
É doideira, mas em 2021, o que é que você acha? Que se... Você assim, ah, meu irmão, vamos ali, primeiro, vamos achar o que é que vai acontecer.
A meta universal de 2021 é virar jacaré, né, velho? Isso aí já é incontestável.
Virar o reptiliano.
Tô afinzão de virar da mesma raça do Zuckerberg, né? Que venha logo essa porra dessa vacina do caralho.
Pois é, espero que resolva mesmo. Eu sou um cara positivo, né? No fim das contas a gente tem que ser positivo. Esse negócio de querer ficar contra a todo mundo só porque você tem uma opinião diferente e você quer ser um cara que eu não concordo com isso, que não sei o que lá, pô, tipo, sei lá, velho. Eu acho que a galera não quer fazer essa porra por mal. Tipo, a galera quer uma
culpa.
Tá todo mundo desesperado. Você parar pra analisar, tá todo mundo fudido. Imagina só, o país inteiro, por 8 meses, bancando a sociedade quase inteira, pô. Pagando
principalmente o trabalho da galera. E aí indo pro buraco, né, velho? O que é foda.
Porra, loucura pra caralho. Aí você fala, meu irmão.
Eu acho engraçado. Uma resenha dessa.
É porque teve muita gente que nunca fez nada na vida e começou a receber auxílio, né?
Sim.
Tipo, velho.
Isso, concordo. Tanto gente que não precisa pedir auxílio, o que é de se arrombar.
E recebeu, né? E tipo, é aquela coisa. Movimentou a economia. O país tava parado? Tava. Tava todo mundo parado. Mas, porra, quem não tinha dinheiro, acabou tendo. Tipo, o cara, sim, que nunca deu um prego numa broa, com 1.200 conto no bolso, 600 conto no bolso, porra, vai fazer o quê? Gastar? É, comprar besteira, comprar merda. Tipo, o cara que tem uma vendinha ali, que começava a vender, tipo, logicamente que teve seus mercados, as lojas que não pararam, tipo, restaurantes que tinha entrega, teve... O que eu achei, como eu falei antes, o que eu achei foda foi que muita coisa teve que se reinventar. Teve, sim, muita adequação a esse período. Então, a gente vê que... citar o Shingeki no Kyojin. Tipo, a galera vive com os titãs e, porra, aprenderam a viver com aquela parada, tá ligado? Aprenderam a lidar contra, sim, aquilo. Tipo, logicamente que tem suas casualidades, tem as mortes, que é basicamente o Covid, mas a gente tá começando a aprender a viver com essa porra. Mas lógico que ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar um titã desse no
Switch. Não, jamais, com certeza. Imagina, não.
Ainda mais
que é tipo, eu não sei se tu pensa assim, mas eu também acho muito triste, pô, a gente ter que aprender a viver com esse tipo de coisa, pô.
Não, isso aí é foda. Mas, cara, pelo jeito, porque é aquela coisa, você não pode achar um culpado. Tipo, não é querendo passar pano pra ninguém, não. Mas, a culpa é do governo do estado de tal lugar, que não botou medidas nenhuma, a culpa é do, sim, sim, presidente que não falou isso o quê. Falou merda e tal, pô, o cara pode ter falado merda, pode ter feito a porra toda, mas, tipo, você sabia do negócio. Tipo, todos os noticiários diziam, a internet inteira dizia. Então, em todo lugar, você via a notícia do Covid. Onde você chega, você fala, pô, o Covid tá foda, né? Todo mundo vai conversar sobre o Covid. Que é basicamente, sim, uma pauta de quebra de gelo. Tipo, o cara tá ali, o cara fala, pai, tá foda, né, velho? Todo mundo em casa.
Sim, é que nem época de Uber, pô, você pergunta, pô, o Uber tá foda, né?
Tipo aí, como é que tá os táxis estão batendo em você? Os caras tá, mas não, parou, tá ligado? Então não tem como você achar um culpado dizendo, a culpa é do governo e você vai pra rua, pra putaria, vai pra um, sei lá, pra um bordel, cheira vaginas e sai distribuindo abraços por aí, tá ligado? Sem saber
que... Pois é, e acha que é imune.
Né, aí é foda, porra. Mas tipo, eu espero que em 2021 a gente vai acabar, sei lá, esse novo normal que a gente tem, né, que a gente tá usando máscara, ele...
Eu acho que esse
vai tipo ficar de coisa ainda. Até
vai ficar.
Vai ficar, e
isso aí vai ficar
pra caralho.
A gente vai ficar. Mas isso serviu, né? Parafraseando meu outro eu lá na OMS, isso serviu pra mostrar que, tipo, a gente não tava preparado pra todo tipo de coisa, não, pô. Quem diria, pô, a última epidemia quando teve? Sabe-se lá, Deus, lá atrás, pô, gripe espanhola, eu acho. Paga não. Minto eu, foi aquele. H1N1, se não me engano.
Sim, que teve. Que deu loucura, mesmo já teve tanta coisa, que teve a gripe aviária, teve a gripe
suína, aí, tipo, sempre teve a mesma muvuca, o problema é que essa foi de fuder, né?
Essa aí pegou a gente de calça curta, né?
Pois é. E, mano, eu tenho que torcer pelo melhor. Tem uns malucos que ficam, não, eu não vou tomar a vacina não, porque ela veio da China. Tu acha que a porra do chinês quer estar do jeito que tá? De fogo. Meu irmão, que negócio imbecil, né, véi? Eu não vou tomar o bagulho, não. O bagulho veio da China. Meu amigo, se você parar pra ler, 80% das vacinas que você tomou pirraia veio de lá, tá ligado?
Eu não tenho problema. Eu só tipo. Não,
eu muito menos.
Eu sou um cara que quer viver. Eu quero viver. Independente de qualquer coisa.
Pois é.
Eu quero viver, eu quero que meu pai viva, eu quero que a Maria viva, eu quero que minha namorada viva. Então, pra isso, a gente precisa de alguma coisa. Tanto é que, não sei. Tô aí, meio mundo de gente fazendo porra de vacina, o caralho é 4. E vamos ver a eficácia dessas porra, tá ligado? Eu quero, não, sim, a gente sabe que tem um bagulho meio que ruchado, porque, porra, tá morrendo muita gente, velho. Tá, tipo, a gente demais. A gente tá, olha só, em 2020, 2021 agora. Tipo, tem uma doença que mata todo mundo, assim, com a tecnologia que a gente tem, com o aparato. É meio
lamentável, né, velho?
Que a gente tem, pois é, pô, a galera, tipo assim, perecer, Tipo, o cara tá aqui, depois não tá mais, pô. Tipo, meu pai perdeu um amigão dele, que, porra, uma semana ele tava bem e na outra semana acabou o homem, pô. Acabou, o cara deixou de existir. Se ligou que viagem?
É foda, meu irmão, é foda.
Tipo, isso é meio que inaceitável. Pô, não digo, na época da peste negra, né? Que o cara pega, o rato passou na rua, o cara fala, pô, eu morri. Beleza. Mas agora, você vê um rato, você fala, porra, ainda bem que eu tô calçado.
Sim.
Entendeu?
Pois é, velho. Como é que o cara vê, exemplo, manda fora e leva isso na brincadeira? Isso aí pega os fracos, isso aí pega quem quer, isso aí não sei o quê. Porra, velho.
É aquela coisa, o cara quer ser o diferente, né? O cara que quer ser o diferente é foda. O cara quer ser o foda, o pica louca. Mas existe aquele drama, né? O cara que quer ser o foda, quando a pica entra na mão dele assim, pá! Aí ele vê que tudo que ele falou no, se contradiz, ele fala, caralho, velho, que viagem. Foi uma das coisas que eu tava conversando com meu pai agora no Natal, ele tava comentando um negocinho besteira, ele tava conversando coisa besteira, inclusive sobre isso, né? Aí ele fala que a pior coisa da vida é quando você se pergunta, por que eu fiz isso?
Com certeza.
Tipo, não tem mais
nem um pouquinho a razão dele.
Tipo, caralho, por que que eu fiz isso? Por que que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui pra lá? Tipo, um lugar... Até o momento, tipo, você sabe que tá errado, mas quando dá merda, você fala, rapaz, eu sabia que ia dar errado. Eu fui porque eu quis. E agora, por quê? É viagem, pô, é loucura. É aquela famosa gameplay errada.
É, gameplay errada. Agora, se segurar o B.O. mesmo, é isso aí. Não tem o que dizer, não.
Mas eu ainda vejo que a força da internet em 2021 vai ser muito boa. Não só, tipo, a gente tem... Lógico que tudo que existe na vida tem o lado...
Uma parada que eu acho que foi redescoberta, velho.
É, tem o lado positivo e negativo de tudo, né? Tem o lado do ócio, das pessoas que não fazem porra nenhuma, sim, que já não faziam e agora conseguiram achar mais pessoas que não fazem nada pra poder se juntar e fazer alguma merda juntos que prejudica outras pessoas, que a gente já tá cansado de falar daqui. É, mas também teve o seu lado de aumento de comércio, de pessoas descobrindo que realmente a internet é uma maneira de se trabalhar, você consegue manter um padrão, você consegue fazer tudo, ainda mais para pessoas idosas. Tipo, lembrando mais uma vez, citando o exemplo do meu pai, que é um cara idoso e vê que a internet hoje em dia, ela lhe possibilita fazer muitas coisas. Que inclusive ele tá antenado também, né? Meu pai usa Zap, né?
Meu pai acho que já zerou o YouTube umas duas vezes esse ano. Ano passado.
Pô, é, pô.
Quando ele pegou um celular novo, o bichinho... Que é isso aqui? Eu disse, YouTube. Como é que eu uso aqui pra ver as coisas? Aí eu digo, pô, meu irmão, só você vir aqui fazer aqui outro, procurar tal vídeo, não sei o quê. E tipo, isso é legal, pô. Isso é muito bom, porque... Não tem mais o velho na rua, por exemplo, aí numa banca de jornal pra ver notícia. Ou ter que comprar o jornal, ou não sei o que. Quando tá tudo na mão do cara ali, pô.
Você não precisa nem sair de casa, né, velho, pra saber o que tá acontecendo no mundo.
Justamente.
Você daqui sabe quem que morreu na China. Caralho, é. Acaba recebendo um zap e fala, Gugu morreu. Antigamente o cara tem que esperar chegar na televisão.
Eu acho isso massa e uma merda. Por quê? O acesso à informação tá extremamente veloz. Extremamente veloz. O ponto é... Isso também dá acesso à informação errada, pô.
Não, fake news isso aí sempre teve, pô. Independentemente de ser momentos atuais ou momentos antigos. Isso aí sempre teve. Da galera falar só o que quer. Mostrar algum trecho de alguma coisa que você quer. Falando só o que favoreça pra ela e assim vai, tá ligado? Que seja conivente com o que ela diz ou com o que ela pensa, isso aí sempre teve. Isso aí é algo que a gente realmente tem que lidar. Agora, o cabe a gente, cabe a galera ter consciência disso e procurar a informação correta, tá ligado? Tipo, não emprenhar pelos ouvidos. Tipo, sei lá, o cara falou, cara, por exemplo, a história que eu falei, porra, o Vitor é maconheiro. Só porque eu desci a porra da escada pra poder pegar o atalho pra ir pro colégio. Tipo, peguei fama
do maconheiro.
Tipo, isso é a fake news, tá ligado? Tipo, imagina só, uma porra de uma conversa dessa cair no ouvido do meu pai e sei lá.
Pois é,
velho. Uma véia dizendo que eu tô fumando maconha, porra, eu vi ele fumando maconha ali. Aí é foda, pô.
Imagina se ele descobre que tu fuma de verdade. Eita!
Teu cu, filho da... Pode dizer isso aqui, cadê aqui, é.
Pessoal, eu nunca curti drogas, graças a Deus. Eu gosto muito de aventuras e loucuras com Campari e cerejas e muito mel. Estevão Ferreira.
Muito mel.
Muito mel, porque tem que adocicar, né? A gente precisa de um pouco de doce pra vida ficar bonita. Então,
eu vou aproveitar que o papel um pouquinho doce pra vida ficar bonita. Diga algo doce aí que houve no seu incrível 2020.
Cara, algo doce que teve no meu 2020 foi... Caralho.
Foi.
Eu viagem? Foi massa. Cara, mesmo, eu tive um crescimento muito grande dentro do ramo da internet, né? Porque muitas pessoas estavam em casa, estavam sem fazer nada e acabaram descobrindo algumas merdas que eu fazia. E, porra, teve muita parada que aconteceu, velho. Teve muita gente que apareceu, muita gente nova. É a questão de se você se redescobrir conseguindo trabalhar em casa, fazendo o que você gosta e você conseguindo resolver todas as paradas do escritório dentro de casa, velho, sem poder sair, você conseguir fazer sei lá, uma parada que você sempre quis fazer. Por exemplo, qual era a minha vontade de fazer antigamente? Porra, eu queria acordar, queria ir pra academia sem hora pra chegar de tranquilo, ainda assim conseguir fazer as paradas, tá ligado? Tipo aquela coisa, hoje em dia eu trabalho, não tenho hora pra trabalhar. E pá, eu tenho que entregar o serviço. Entregar o serviço, não foda-se. Posso trabalhar 10 horas da noite, depois de lá, vai, faço uma coisinha ou outra. Que, pra desafogar o dia, que acabou. E, pô, consigo fazer meu horário, fazer o que eu quiser. Tipo, meio que, digamos que tenho aquela liberdade. Digamos que eu tive uma liberdade profissional. Consigo fazer o que eu quero na hora que eu quero. Tipo, a gente tá gravando esse podcast agora, são 5 da tarde, pô. Em momentos normais, como é que eu chegaria em casa 5 da tarde pra gente gravar essa porra? Tá ligado? Eu acho que essa questão da liberdade profissional foi um dos pontos mais gostosos que eu tive em 2020. Mas também passei por muito perrengue.
Passou, eu me lembro. Começo do ano foi de foder pra você, velho.
Por conta do... Porra, começo da pandemia eu tomei no cu, velho. Tomei no cu. Fiquei pilhado. Meu emocional ficou pesado porque foi muita coisa de trabalho. Tipo, imagina só você ter nas suas mãos a ferramenta de fazer a galera receber a grana do governo pra se alimentar, velho. E você não, tipo, você tem que entender o sistema, você ter prazo pra fazer as paradas, você correr quanto tempo pra poder cadastrar milhares de funcionários que tem registrado, empresa pra caralho. Porra, isso aí foi muita loucura, pô. Noite sem sono. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Não tem aquela coisa. É aquela parada, você tem que sustentar o que você escolheu fazer. Eu escolhi essa merda, me arrependi pra caralho, me arrependi. Porra, pra caralho. Eu chegava em momentos aqui, eu falei, por que porra que eu fui fazer contabilidade? Podia estar bem agora? Podia estar, sei lá, só com o ovo pra cima, mas não. Tipo, foi um lance que meu pai começou a ver, em 2020 meu pai sentiu o drama, que porra, eu trabalhando de casa, pau quebrou, tá ligado? Ele falou, porra, o bicho mesmo estando em casa, conto com ele. Não tem bronca. O que mandar desenrola. E assim vai. Foram
coisas boas que aconteceu. Ficar, pô. Isso serve pro crescimento do cara, pô.
Pra caralho, velho, pra caralho.
Porque na moral mesmo, é justamente o que a gente já comentou. É o senso de responsa que faz a gente crescer como gente. É o que separa o homem do menino, né, velho? É a responsabilidade.
E uma conta pra pagar.
Como é que a gente tem responsabilidade? E, porra, velho, e o pior é que... Eu lembro que na época até conversei um pouco contigo, meu irmão. Tá até bebendo um pouco mais, que era pra, de algum modo, ter alguma válvula pra liberar o estresse, né, velho? Que tava pilhando foda,
pô. Eu tava no... Era muita cerveja, pô. Era cerveja pra caralho que eu tomava aqui, pô. Era muita loucura, muita demanda de coisa pra fazer. E sei lá, e parece que quando você, sei lá, é contador, trabalha no escritório de contabilidade, tudo passa pelo cara, pô, perguntar. Eu digo, como é que eu faço pra atravessar a rua? Liga pro contador. Tá bom. Rapaz, eu lembro de um caso, viado, que teve a menina me mandou um documento que eu não sabia nem o que era. Ela me falou, me responde o que é isso aqui e tal, acabei de receber. Tinha em negrito no título da porra do documento o que era. Aí eu li aquela parada, eu li só o título, não li mais nada. Aí a raiva começou a me consumir. Aí eu falei, boa tarde. Você chegou a ler o documento? Ela, li. Aí eu digo... Liu, me diz aí o título, como é que é? Aí ela, isso, aquilo outro. Eu digo, pronto, esse é o seu documento. Boa tarde.
Porra, velho, que mancada, moço.
Puta que pariu, velho. Eu digo, meu irmão, é você lidar com certo tipo de gente que é foda. Você lidar com gente é bom e ruim. Porque quando você lida com gente que finge que sabe, e mais não sabe. E sei lá, velho. Eu acho massa lidar com pessoas que não sabem de nada e dizem que não sabem. E é isso, eu acho isso
do caralho. É mais honesto também.
Porra, pois é, velho. Eu, por exemplo, quando eu peço ajuda pra alguém, eu digo, meu irmão, me ajuda que eu não sei. Me ajude, eu realmente eu sou leigo, eu sou burro. Acabou. Aí você não fica dando pitaco e porra nenhuma, tá maluco, você é doido.
Outra parada que eu acho que... Outra parada não, uma parada que pra mim 2020 mostrou que eu tinha e tinha deixado isso de lado, por mais que Bloodborne esteja levando embora, é paciência, velho. Paciência. Eu já fui um cara muito paciente, véio, e de repente tudo me deixava muito agoniado, eu pilhava muito rápido. Até chegar ao ponto, sei lá, chegar a patroa, chegar minha mãe e dizer, olha, tu tá bem, velho. Eu disse, por quê? Ah, porque qualquer coisa, tu tá pegando muito ar, pô. De um jeito que tu nunca teve isso aí antes, pô. Por que tu tá com isso agora? E eu, tipo, pô, realmente, eu acho que eu tô fazendo merda, velho. Aí botei a mão na consciência, respirei fundo, de máscara, é óbvio. E tá, eu me sinto mais leve com isso, velho. Me sinto muito mais leve com isso.
É foda o acúmulo de coisas. Eu passei uns momentos estressados, que era muita coisa acumulada pra fazer. E tipo, quando você se vê entupido de coisa, se serviço pra caralho, e meio que você fala, porra, só tem eu pra fazer essa merda, velho. Tá ligado? E meio que você não... É como se você absorvesse toda a responsabilidade pra você e inutilizasse as pessoas que estão ao seu redor, velho. É meio que eu tenho esse problema, tá ligado? Eu absorvo o drama e, porra, quero resolver essa porra sozinho, velho. Por algum motivo, eu não... Sei lá, por algum motivo, eu não peço ajuda. É foda. Aí, tipo, eu tenho que tomar no cu mesmo. Quem mandou absorver isso tudo? Se tem pessoas que podem me ajudar em certas partes, tá ligado?
Foda, velho.
É cabuloso, velho.
Foda demais.
Mas é isso. Mas, meu irmão, é vivendo e aprendendo. Vem aprendendo, depois de um certo tempo você começa a atribuir certos serviços para certas pessoas, para as pessoas que você acha que são capacitadas. O problema é que realmente, no início de tudo, eu achava que, porra, eu era o pica e deixava as pessoas de boa. Tipo, ah, véio, a galera tranquila e eu me fudendo. Eu digo, que porra é essa? Sou eu que tomo no cu? Não, calma. Calma,
sério, véio?
calma lá, vamos ajudar aqui. É isso. Isso se chama loucuras da vida.
Estevão Ferreira.
Você tem alguma coisa para adentrar em 2021 para a gente finalizar esse podcast nonsense?
Pô, 2021. Primeiro eu quero que as coisas deem certo. Porque... Ah, mulher, pô, como assim, vai dar certo? Que clichê de expor, meu irmão. Mas muita gente perdeu o emprego. Muita gente, infelizmente, se fudeu. Perdeu parente, perdeu gente próxima. Aconteceu NNN coisas ruins. E tipo, pô, meu irmão, tô louco pra que as coisas fiquem boas, né? Assim, não que esteja tudo realmente aos cacos. Felizmente, não tá nesse ponto ainda. Mas, pô, meu irmão, a gente precisa de umas notícias boas, né? Tipo, vacina dando certo. Ter mais segurança na questão de ir pro trabalho, pra poder a turma que tá desempregada conseguir arrumar seu emprego de novo. Um pouco mais de positividade, porque ano passado foi de se fuder no quesito que ninguém acreditava em muita coisa, era todo mundo muito desacreditado de tudo. E deu pra perceber também que o que acontece quando a pessoa está em ócio, só sai merda. A quantidade de bosta que eu li e vi ano passado, não tá no gibi, não, velho.
É foda, você acha, você fica até pensando, ah, é sério que os caras fazem isso?
É sério que um maluco perde tempo com uma parada dessa, e sério que tem mais gente ainda comentando uma merda deste tamanho, velho. Não, não é possível, só que é. Só que é. Então, desejo pra 2021 você esteja seguro o suficiente pra arrumar uma lavagem de roupa.
E é isso, em 2021, que você sustente sua porra e foda-se. Aquele velho beijo, aquele velho abraço.
Fui.
Foda-se.
Como diria o Johnny, a gente vai, mas a gente...
Volta.
eu não penso em nada e ao mesmo tempo em mil fantasias, sem nomes e sem nexos. A Estevão Ferreira.